Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre dois conceitos que, olha, estão super em alta com IA, com LLMs, mas que têm uma história já antiga no mundo das buscas: tokens e embeddings. A gente se baseou num artigo bem legal do blog Semântico que tenta justamente descomplicar esses termos. Então, nossa missão aqui é entender o que são, como é que eles funcionam mesmo na prática e por que são tão importantes tanto para a busca do dia a dia quanto para o futuro da inteligência artificial. Preparados?
Com certeza, vamos. Vamos desconstruir isso, né? Desde o básico, tipo a contagem de palavras lá atrás, que são os tokens, até essas representações mais chiques, vamos dizer assim, os embeddings, que deixam as máquinas entenderem a linguagem de um jeito muito mais profundo. É a evolução da busca lexical para a semântica.
Perfeito. Então, vamos começar pelo começo mesmo, pelo básico. O artigo fala que tokens são as unidades individuais de um texto. Parece simples, né? Mas como que isso funciona, assim, no sistema?
Parece simples, mas tem seus detalhes. Pensa assim, é como pegar uma frase e quebrar ela nos pedacinhos menores que ainda fazem algum sentido sozinhos. O artigo dá aquele exemplo. A busca semântica melhora a qualidade da busca. Se a gente tokenizar isso de forma básica, fica tipo A busca semântica melhora a qualidade da busca, ponto. Cada item dessa lista é um token, são os tijolinhos do texto. E uma coisa interessante que a fonte até comenta é que não existe só um jeito de fazer isso, né? Tem sistemas mais avançados que podem, por exemplo, aprender que busca semântica é um conceito só, uma entidade, e aí tratam isso como um único token. Depende muito do sistema e do treinamento.
Entendi. São as peças mesmo. E como que essas peças se conectavam com a busca mais antiga? Aquela busca por palavra-chave que a gente usava. Qual era o papel do token ali?
Antigamente eles eram tudo, basicamente. Esses tokens eram a base para criar o que o artigo chama de embedding esparso. Na prática, era tipo uma lista gigante mostrando quantas vezes cada palavra, cada token, aparecia num documento. Era uma contagem mesmo. Os algoritmos clássicos, tipo TF-IDF, BM25, até uns mais recentes, como o SPLAD, trabalhavam muito nessa lógica. O ponto crucial aí, e o artigo deixa isso bem claro, é que era uma abordagem totalmente lexical. O foco era 100% na frequência da palavra, se ela estava ou não estava lá, não tinha muito a ver com significado ou contexto. Era contar a banana sem saber se era fruta ou outra coisa, né?
Certo, então token era contar a palavra, a forma. Mas a gente sabe que linguagem é muito mais, né? Tem o significado, a intenção. Como que a gente captura a ideia de que, sei lá, filme e longa-metragem são parecidos? Imagino que é aí que entram os embeddings e a coisa fica interessante de verdade.
Exatamente. Aí que tá o pulo do gato. Os embeddings, e o artigo foca bastante nos embeddings densos, são um salto. Eles também são números, vetores. Mas eles não contam só frequência. Eles são feitos para capturar o significado, o contexto, as relações entre as palavras. Imagina um mapa gigante com muitas dimensões, onde cada palavra é um ponto. Palavras com sentido parecido, tipo filme, cinema, longa-metragem, ficam pertinho umas das outras nesse mapa. A distância, a direção entre os pontos, tudo isso codifica a relação semântica. É tipo transformar o sentido em matemática.
Gostei dessa ideia do mapa de significado. Faz sentido. Mas por que precisa transformar tudo em número? Em vetor? Os algoritmos não podiam só ler o texto?
Ótima pergunta. É que a maioria dos algoritmos de machine learning, especialmente as redes neurais que a gente usa hoje em IA, eles não trabalham direto com palavras, com texto puro. Eles precisam de números para fazer as contas, para aprender. Os embeddings são justamente essa tradução, essa ponte. Eles pegam a linguagem humana, com toda a sua complexidade, e transformam num formato numérico que a máquina consegue processar e, aí sim, entender. E quem faz isso são os modelos de embedding, que muitas vezes são parte desses LLMs, os modelos de linguagem grandes, né? treinados com quantidades absurdas de texto, tipo a Wikipédia inteira, a internet, para aprender justamente esses padrões de significado. E o processo para criar esses embeddings, como o artigo descreve, geralmente tem algumas etapas, né? Primeiro tem um pré-processamento, tokeniza o texto, tira palavras muito comuns, tipo O, A, D, pontuação, as chamadas stop words. Depois usa uma técnica como a janela de contexto, que olha para as palavras que estão perto de uma palavra específica. Isso ajuda o modelo a aprender como as palavras se relacionam no uso real. E aí vem o treinamento mesmo, onde o modelo tenta prever palavras baseado nesse contexto e vai ajustando os números, os parâmetros internos, para que no final palavras com sentido parecido fiquem com vetores próximos lá naquele espaço multidimensional que eu falei.
O artigo também menciona essa diferença, né? Chamam de densos em oposição aos esparsos lá dos tokens. A explicação tem a ver com ter menos zeros, ser mais eficiente.
Exato. Os esparsos da contagem criavam vetores enormes, com uma dimensão para cada palavra possível. E a maioria era zero, porque num texto específico, poucas palavras do vocabulário todo aparecem. Já os densos são bem menores, tipo centenas ou alguns milhares de dimensões, em vez de milhões. E cada dimensão carrega um pouquinho de informação sobre o significado, que foi aprendida no treinamento. Essa densidade faz a representação ser muito mais eficiente para a computação e, principalmente, muito mais rica em semântica. O resultado prático é um salto na qualidade da busca e da compreensão. Um sistema com embeddings densos entende que buscar por onde assistir filme legal tem tudo a ver com um texto sobre principais cinemas da cidade, mesmo sem as palavras exatas serem as mesmas. Ele pega a intenção.
Isso parece muito, muito atual mesmo. Mas aí o artigo traz aquela perspectiva histórica, dizendo que o Google já usa coisas parecidas há bastante tempo. Não é algo que nasceu ontem com ChatGPT e companhia, então.
Não mesmo. A ideia de usar vetores para significado na busca já tem uma estrada, sim. E o Google foi um dos primeiros a aplicar isso em larga escala. O artigo até lista uns marcos importantes dessa evolução lá dentro. Começa com o RankBrain, em 2015. Foi o primeiro sistema deles com deep learning na busca. A ideia era justamente ajudar a entender melhor as buscas, principalmente aquelas mais raras ou ambíguas, conectando as palavras usadas a conceitos maiores. Depois, em 2018, veio o Neural Matching. Esse já olhava para a busca do usuário e para a página web inteira, tentando entender a relação entre os conceitos de forma mais ampla, não só palavra por palavra isolada. Aí, em 2019, teve o BERT. Esse foi um salto enorme para entender linguagem natural. O BERT é bidirecional. Ele olha o contexto para frente e para trás da palavra. E isso ajuda a pegar nuances, como a combinação de palavras numa frase muda o significado, a intenção. Foi um avanço bem grande. E mais recente, 2021, o MAN. Esse é descrito como muito mais poderoso que o BERT, multimodal, entende texto, imagem, talvez vídeo e áudio no futuro, e treinado em muitas línguas. O artigo sugere que o MAN meio que consolidou essa habilidade de transformar vários tipos de informação em embeddings, em vetores unificados.
Olhando essa linha do tempo, fica bem clara a evolução, né? Saiu da análise literal da contagem para uma compreensão de significado cada vez mais sofisticada, até multimodal. Uma evolução rápida nos últimos anos.
Exatamente. É a transição clara do lexical dos tokens para o semântico dos embeddings. E como o artigo menciona, isso vale tanto para entender a busca do usuário quanto para indexar o próprio conteúdo da web. Os documentos também viram embeddings para poder comparar o significado da busca com o significado do conteúdo.
Entendi a evolução e o poder dos embeddings. Mas isso quer dizer que a busca antiga de token e de palavra-chave já era? Acabou? A gente só usa embedding agora?
Então, seria fácil pensar isso, mas não é bem assim. E aí entra um ponto super interessante que o artigo explora. A tal da busca híbrida. O pessoal percebeu que, apesar de a busca semântica com embeddings ser ótima para contexto, para intenção, ela tem seus pontos fracos. A busca semântica pode patinar com coisas muito específicas, sabe? Tipo, nomes próprios muito raros, códigos de produto, jargão técnico super novo ou de um nicho muito fechado, o que o artigo chama de informação fora do domínio. São termos que o modelo de embedding pode nunca ter visto ou aprendido a relacionar direito no treinamento. Nesses casos, a busca semântica pode não achar o resultado exato, porque ela funciona mais no nível do significado que ela aprendeu e não na correspondência exata da palavra escrita.
Ah, entendi. Então, mesmo que o código de produto esteja lá, escritinho na página, a busca semântica pode não saber o que é aquilo. E a híbrida junta as duas coisas para resolver isso.
Exatamente isso. A busca híbrida é uma solução pragmática. Junta o melhor dos dois mundos. Usa a força da busca semântica, dos embeddings, para entender o contexto, a intenção, e, ao mesmo tempo, usa a busca tradicional por palavra-chave, baseada em token, para garantir que aqueles termos literais, códigos, SKUs, nomes específicos, jargões, sejam encontrados com precisão. A ideia é ter uma cobertura melhor, resultados mais confiáveis, misturando entendimento profundo com a precisão lexical. E isso fica ainda mais importante pensando nesses agentes de IA, que podem fazer buscas muito variadas, desde perguntas super conceituais até pedir um dado muito, muito específico. O artigo até levanta uma questão interessante, meio especulativa. Será que essa complexidade de fazer os dois sistemas, semântico e lexical, funcionarem bem juntos, de balancear isso, não influenciou o tempo que o Google levou para lançar coisas como o AI Overview? Mostra que não é tão simples juntar tudo.
Certo. Então não é um contra o outro, mas talvez os dois juntos, né? Um E. Vamos só organizar as ideias, então. Tokens são as unidades literais. As palavras, as peças. E os embeddings são essas representações numéricas densas que capturam o significado, o contexto, as relações. É um bom resumo?
Perfeito. Tokens são o léxico, como a gente quebra o texto. E embeddings densos são a semântica, o mapa numérico do significado. Fica nítido que a busca moderna, e principalmente a IA, os LLMs, dependem muito dos embeddings para entender intenção, fazer analogias, até para raciocinar de forma básica com base nas relações que eles aprenderam. Permite ir além da palavra e chegar na ideia. Só que a busca híbrida mostra que a abordagem lexical dos tokens ainda tem seu valor. Garante a precisão onde a correspondência exata é fundamental e onde a semântica pode falhar. Não é uma substituição total, mas uma integração inteligente, usando a ferramenta certa ou a combinação certa para cada necessidade.
E o artigo amarra tudo isso pensando no lado prático, né? Para quem produz conteúdo, para quem organiza informação.
Exatamente. Ele reforça que nesse mundo onde as máquinas entendem cada vez mais via embeddings, fica super importante estruturar os dados, o conteúdo, de um jeito que esses sistemas consigam não só achar, mas entender, raciocinar sobre aquilo e apresentar de forma útil, seja para um humano ou, como o artigo provoca no final, para um agente de IA. Ele joga essa ideia da era da IA-agente, onde o nosso próximo cliente, quem vai consumir nossa informação, pode ser um desses sistemas autônomos usando embeddings e busca híbrida para navegar no conhecimento. Exploramos bastante hoje, hein? Desde o básico dos tokens, as pecinhas literais, até os embeddings, como esses mapas de significado. Vimos a evolução da busca de contar palavras para entender contexto e intenção. E descobrimos que, na prática, o lexical e o semântico podem trabalhar juntos na busca híbrida para dar resultados melhores. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, pegando esse gancho da IA, a gente consumindo informação, se o conteúdo vai ser cada vez mais lido, estruturado e entendido por IAs através de embeddings, como que isso muda a forma como a gente cria conteúdo? O que significa escrever para uma IA comparado com escrever para um humano? Será que clareza, storytelling, persuasão funcionam do mesmo jeito quando o leitor é um algoritmo procurando padrão em vetor? Fica aí a reflexão de como essa capacidade das máquinas de entender linguagem pode acabar mudando a nossa própria forma de usar a linguagem para compartilhar conhecimento.